Reportagem especial.
A gente vai contar a história de Paulo Santos, morador da cidade paulista de Indaiatuba. Ele hoje é um dos maiores incentivadores da adoção no Brasil. Ajudou a criar vários grupos de apoio, inclusive uma associação nacional. Mas o envolvimento dele com o assunto começou há muito tempo.
Meus pais queriam ter um filho adotivo. E na época surgiu uma família em situação de abandono, onde eu era o bebê. Foi feito contato com o juizado de menores e foi encaminhado um processo de adoção. Eu cheguei na minha casa com 2 meses. Quando eu tinha 9 anos de idade, 9 para 10 anos, eu estava recebendo ainda a visita de assistente social da Vara de Infância. Uma adoção naquela época, né, em 1960, era uma coisa bastante rara, uma coisa muito difícil. Uma adoção interracial, então, era uma coisa quase que escandalosa, vamos dizer assim.
De lá para cá, muita coisa mudou quando se trata de adoção. Temos regras no Estatuto da Criança e do Adolescente que seguem padrões internacionais. Em 2009, foram feitas várias mudanças nessas normas, que ficaram conhecidas como Nova Lei de Adoção. Autoridades e especialistas ouvidos pela reportagem são unânimes em dizer que as alterações feitas há 5 anos trouxeram avanços, como curso obrigatório para quem pretende adotar. Mas 2 das metas principais ainda não foram cumpridas: tornar a adoção mais rápida e acabar com a informalidade. A rapidez que se espera no processo não veio por falta de estrutura da justiça, que é quem cuida das adoções no país. A opinião é da presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, Suzana Schettini.
Existe uma grande lacuna entre o que a lei apregou, né, e o que realmente acontece na prática. O sistema judiciário, ele tem problemas, né? Não há equipes técnicas em muitas comarcas, faltam juízes. Só que quanto mais tempo ela ficar num abrigo, mais chance ela perde de estar numa família. É uma situação cruel. Acontece aí um grande paradoxo, né? O próprio sistema que deveria proteger a criança é o que mais a violenta.
Até o juiz do Conselho Nacional de Justiça, responsável por monitorar as adoções no país, Gabriel Matos, reconhece que não há profissionais e recursos suficientes. Com isso, fica praticamente impossível cumprir os prazos que a lei determinou. Um deles é de que a criança deve ficar, no máximo, 2 anos no abrigo.
Essa lei foi um pouco utópica, né? Ela falou, só deve permanecer 2 anos. Mas se passar de 2 anos, o que fazer com essa criança? Manda pôr para fora? Não pode, né?
Tem um outro prazo que não é cumprido. O juiz regional teria que reavaliar o caso das crianças abrigadas a cada 6 meses, para saber se a família ainda tem interesse ou se ela deve ser encaminhada para adoção. Situação que o Conselho Nacional de Justiça está tentando resolver até meados deste ano, segundo Gabriel Matos.
Foi criado um sistema eletrônico que obriga os juízes a, quando faz a reavaliação semestral, preencher um sistema. Então, todas as crianças que estão em abrigo têm que ter a reavaliação calibrada no sistema, senão aí o juiz pode sofrer uma punição disciplinar.
O Cadastro Nacional de Adoção foi outro destaque da chamada Nova Lei de Adoção. Ele tinha sido criado 1 ano antes, mas se tornou oficial com a lei. Gabriel Matos é o juiz responsável por ele e avalia os 5 anos de funcionamento.
Nós estamos numa situação que é ruim com ele e pior sem ele. Se não tivesse cadastro de adoção, se não tivesse fila, qual seria a realidade? Crianças abandonadas vão para o abrigo, pessoas desesperadamente vão ficar circulando o abrigo à caça de uma criança. Quem vai ser contemplado com a criança? Quem gritar mais? Quem pagar mais? A organização em uma fila é a única forma civilizada de você conseguir que isso seja democrático, seja justo, entendeu? Evite o comércio, o achaque de família. Agora, tem distorções que ainda precisam ser melhoradas.
Uma dessas distorções é que, ao contrário do que se pensa, o Cadastro Nacional de Adoção não é uma fila única de pretendentes de todo o país. A fila de espera por uma criança acontece, na verdade, nos estados e nas comarcas, como se chamam as regiões na linguagem do judiciário. Cada um tem uma fila própria de crianças e pretendentes, que nem sempre vai para a nacional. Quer um exemplo? o juiz Gabriel Matos dá.
O filé mignon, que é o que todo mundo quer, que é a criança recém-nascida, ela dificilmente passa pelo cadastro de adoção, entendeu?
Por causa dessas filas próprias que cada vara da infância tem, muitos estados simplesmente ignoram o cadastro nacional. Como explica a juíza Vera Deboni, do Rio Grande do Sul, estado que mais tem registros no sistema.
Se tu olhares o cadastro, vais encontrar estados como Espírito Santo, por exemplo, e Santa Catarina, eles não alimentam o cadastro nacional. Na verdade, nós não sabemos qual é o estado que faz o maior número de adoções.
Por causa da falta de alimentação do cadastro, não se tem um panorama nacional das adoções no país. Não se sabe exatamente quantas são e como são feitas. Sabemos só as que são registradas, o que não necessariamente reflete o que realmente acontece lá nos estados. Por isso, a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, diz que vai propor um projeto de lei para mudar isso e tornar obrigatório o registro nacional de todas as adoções.
É preciso normatizar, criar padrão. Então é muito importante que exista um cadastro nacional e que esse cadastro seja utilizado por todos os juízes, tanto para a criança que vai ser adotada, como para os pais que vão adotar. Até para que esse processo seja transparente e possa ser conhecido por todos.
As mudanças feitas há 5 anos na lei conseguiram diminuir um problema considerado grave, as adoções clandestinas. Mas elas não acabaram. É o que diz o juiz responsável pelo Cadastro Nacional de Adoção, Gabriel Matos.
A nova lei ela é dura. As crianças menores de 3 anos só podem cair na mão de alguém que já está no Cadastro Nacional de Adoção na ordem da fila. Só que isso não acontece porque a criança é entregue no meio da rua, 1 semana depois que ela nasceu, para uma família. E 1 ano depois, essa família vai lá no judiciário e fala: eu quero regularizar minha situação.
Só que nem sempre essa adoção ilegal, apelidada de adoção à brasileira, dá certo, viu? O juiz alerta que, em alguns casos, a criança é retirada da família que a acolheu informalmente e encaminhada para outra que espera certinho na fila de adoção. Para ele, é um dos problemas mais graves a serem vencidos, porque é cultural. A gente falou de muitos problemas que ainda precisam ser solucionados pelo Estado para melhorar o processo de adoção no país. Mas a história de Paulo Santos, aquele que a gente falou lá no comecinho da matéria, prova que, mesmo com os obstáculos, é possível ter sucesso fazendo tudo como manda a lei. O exemplo veio dos pais, que tiveram 4 filhos biológicos e adotaram outras 3 crianças além de Paulo. A lição seguiu adiante.
O meu projeto pessoal, como filho adotivo, era reproduzir a experiência afetiva bem-sucedida que eu tive familiar, né? A gente construiu uma família constituída por 11 filhos, minha esposa, eu e 11 filhos, dos quais são 3 biológicos e 8 adotivos.
Entre as adoções, há uma diversidade de histórias. Há irmãos, crianças mais velhas, bebê de mãe biológica com AIDS, mas que não ficou com vírus. Com conhecimento de quem adotou com as regras antigas e novas, Paulo avalia.
É muito gratificante, muito gratificante.
Ele torce que o exemplo de amor da história dele contagie outras famílias. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Reportagem especial.